Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O dito popular de que a fé move montanhas inspira muita gente a enfrentar obstáculos em busca de objetivos diversos. Assim, observamos facilmente que a fé de fato move pessoas. Fiéis de diversas religiões realizam jornadas individuais ou em grupo rumo a lugares considerados sagrados. E as intenções vão desde demonstrar devoção até mesmo agradecimento por graças alcançadas. E o dia de Nossa Senhora da Aparecida, comemorado hoje, impulsiona anualmente uma das peregrinações mais tradicionais do Brasil, até o Santuário Nacional de Aparecida, que fica no interior de São Paulo. E no debate de hoje, vamos conversar com pessoas que entendem muito desse assunto, por diversos ângulos, inclusive, a nos ajudar a entender o que de fato está por trás dessa intenção de algumas pessoas de enfrentar, às vezes até mesmo sem preparo físico para tal, jornadas de 100, 200, 300, 700 quilômetros a pé, por exemplo. Por isso, nós convidamos para o nosso debate o padre José Ramos, que mais uma vez colabora com a gente aqui em nosso debate. A gente agradece mais uma vez sua presença nesse dia importante, inclusive para o senhor, que deve ser de muito trabalho, né, padre José Ramos? Bom dia para o senhor.
Tô suado, terminei duas missas.
Pois é, então no intervalo entre uma missa e outra, o senhor para conversar com a gente, com seus fiéis e com nossos ouvintes.
Ainda tem a noite.
Pois é, obrigado pela presença, padre. A gente recebe também...
Imagina, um prazer meu.
A gente recebe também o médico Joaquim Branco, que, claro, conversa com a gente muito a respeito de saúde, de medicina aqui, mas é um homem de fé e por isso está com a gente conversando hoje com o nosso ouvinte aqui da Rádio Jornal também. Doutor Joaquim, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, aos companheiros e a companheira que vamos falar sobre um assunto tão importante quanto é a vida das pessoas, dos seres humanos. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos fé. E fé em Deus é o melhor que eu já encontrei na minha vida.
Muito obrigado pela presença. E vamos completar o nosso time hoje com a jornalista Ana Cristina Lima, que, em que pese nossa amizade, eu nunca cheguei para Ana em algum momento, mesmo nos encontros que tivemos aqui na rádio, em vários programas, ou então nos encontros casuais, eu nunca questionei Ana a respeito da fé que Ana tem. Recentemente, eu me deparei com postagens, ela não fez uma comunicação prévia aos amigos, mas me deparei com postagens de Ana fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Então, Ana Cristina Lima, obrigado pela sua presença aqui. Claro, vou querer que você explique muito, ou então traga muitas informações a respeito do que você encontrou nesse caminho de Santiago de Compostela, mas... nos diga inicialmente, o que é que você aprendeu nesse caminho, Ana? E sua fé aumentou ou manteve-se no mesmo lugar? Bom dia para você.
bom dia a todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. A fé, como é que eu vou falar da fé? A fé, ela se manteve. Uhum. Ela se manteve. Agora, esse resgate de um Deus, esse resgate de uma caminhada de em que acreditar, isso aconteceu. E um dos motivos de eu fazer o caminho de Santiago foi exatamente porque eu estava sentindo que me roubaram a religião. Então, eu fui criada em um colégio de freiras, que sou muito grata ao Colégio Imaculado em Olinda, e eu tinha uma percepção de fé, de Deus, de amor, muito diferente do que a gente vê hoje em rede social. Sabe esse Deus que as pessoas dizem que coloca acima de tudo, mas não está acima de tudo, não. Né? Tem muita coisa errada aí. Então Deus não está acima de tudo. Então eu me afastei da religião por não me identificar com pessoas que se diziam religiosas. Então, como eu não era daquele jeito e essas pessoas roubaram meu Deus, ou eu deixei roubar, eu fiquei à margem. E o caminho de Santiago, sim, disse: não, eu tenho um Deus, esse Deus é de todo mundo, não é só de quem acha, se acha dono exclusivo do Deus, não. Então, o resgate, sim, desse Deus e dessa religião foi a grande marca do meu caminho.
Agora, Ana, foi um encontro, assim, com um Deus onipresente, onipotente, ou foi um encontro com o seu Deus, aquele Deus que você encontrou dentro de você?
Olha, foi um encontro com vários deuses, várias energias, várias pessoas boas no caminho, e um encontro também comigo mesma, que pude enxergar isso, pude enxergar a bondade, o amor. Deus é amor, então eu pude enxergar o amor com mais nitidez. Então não é um Deus exclusivo meu, todos nós somos filhos de Deus. É assim que eu tenho um sentido.
Eu vou querer que daqui a pouco você detalhe um pouco mais a respeito dessa sua trajetória, Ana, mas deixa eu conversar com o Dr. Joaquim Branco, que Ana toca num ponto muito importante, Dr. Joaquim. Essa questão de você ser desviado daquele propósito, porque você encontra pessoas com aquele propósito que vão de encontro exatamente aquilo em que a religião, eu não estou falando de uma religião específica, mas que a religião apregoa, que é a paz, que é o respeito, que é a tranquilidade, né? A convivência harmônica entre as pessoas. Isso é muito importante, que algumas pessoas dizem: ah, eu acredito em Deus. Mas, na verdade, a gente observa isso. Eu não sei se Ana percebeu isso nessa trajetória que ela citou, agora, do colégio dela até a vida atual, que as pessoas dizem assim: eu acredito em Deus, mas, na verdade, as pessoas estão querendo ser próprio Deus, que acha que o Deus é aquilo que ela quer. Né? Então, assim, se Deus quiser, eu vou conseguir isso. Mas será que de fato você merece aquilo, né? Então as pessoas se confundem com o próprio Deus e acham que aquilo que elas querem é o que Deus quer, doutor Joaquim.
Pois é, interessante o tema, muito interessante. Eu comecei dizendo fé em Deus, hoje eu digo que agora Deus é fé. Qual é Deus? Acredite, o ser humano se diferencia de todos os animais porque pensa, fala, erra, acerta. Eu acho que eu acertei na vida, com 71 anos, quando meu pai e minha mãe me geraram. Meu pai, descendente de evangélicos, protestante, minha mãe, católica, e meu pai deixou. Nos nove filhos, eu sou o nono, me deixou na condição de acreditar que a família é Deus, que a família é fé. Acredite, você pode acreditar em qualquer circunstância, mas as circunstâncias da vida do ser humano que pensa, que erra, que acerta, que cria família, que faz saúde, que tem saúde, isso é fundamental. A fé, eu acho que é o motivo maior. Acreditar no Deus que eu acredito, nos deuses que o mundo acredita, mas a fé em acreditar que nós temos um ser superior é inevitável. A fé é motivador da vida. Não há, mesmo em pessoas em condições difíceis de vida, tem fé. Os prisioneiros, os pacientes em fase final da vida têm fé. E a fé, na minha opinião, gera o Deus de cada um.
É, o Deus de cada um, bem colocado, doutor Joaquim. Agora, eu quero também que o senhor tire uma dúvida que eu tenho em relação, não só ao senhor, mas a outros profissionais também. O senhor é um profissional de ciência, o senhor é um médico. E a gente percebe hoje, discutimos até isso, agora há pouco no Passando a Limpo, a confusão que há hoje. Na verdade, não é nenhuma novidade, sempre existiu, por exemplo, entre política e religião. A gente sabe muito bem que, historicamente, a religião sempre esteve envolvida com a política. Até bem recentemente, o Brasil, por exemplo, ainda no Império, a Igreja Católica tinha um assento dentro do governo. Os padres eram funcionários públicos. Então, sempre teve essa relação da Igreja com o Estado. Seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, sempre houve uma relação. É claro que busca-se uma separação. E há também hoje uma discussão muito grande entre ciência e religião. E nem sempre a religião se dá bem com a ciência. O senhor é um homem de ciência e um homem de fé. Como é que o senhor se equilibra entre esses dois lados dessa balança?
Mantendo os valores que eu aprendi. Eu sou cirurgião. Você tem em mente que eu faço em média 4, 5 a 8 cirurgias por semana? Todo cliente que eu vou operar, qualquer religião, antes eu rezo comigo e com a equipe. Por quê? O ser humano é diferente de todos os animais. Se eu fosse operar o cachorro, o cavalo, o boi, eu não ia fazer essa estupidez de pedir a Deus para me ajudar. Ele me ajudaria sem eu pedir. Mas o ser humano necessita de ter uma fé, necessita de crer. Não sou contra nenhuma religião, muito antes, pelo contrário. Eu sou descendente de meu pai, como eu disse, da família protestante, minha mãe católica, minhas irmãs que me criaram, eu sou caçula de nove, me criaram nessa fé que eu exerço. Acreditei, fui coroinha, não nego, sou católico, mas não misturo com profissões. Uhum. Cada profissão tem a sua. E cada pessoa raciocina o melhor para quem está entregando a vida, eu como médico falando. Então, o momento final é de que você tenha sempre certeza que a maioria dos seres humanos acreditam em alguém. Esse alguém é o Deus de qualquer religião. Uhum. E nós devemos preservar a nossa religião.
Eu vou passar agora para o padre Zé Ramos, doutor Joaquim, mas eu estou me lembrando aqui, e até para também provocar ainda mais o padre Zé Ramos, que no início desta pandemia, doutor Joaquim, quando começamos a ter esse distanciamento, nós que somos sempre muito efusivos, principalmente nós, amigos, né, quando nos encontramos, abraçamos, apertamos as mãos, e naquele momento eu encontrei aqui no corredor da rádio, aqui do lado onde eu estou aqui, se eu vinha saindo de uma entrevista, eu vinha chegando para o trabalho. Era início da pandemia e a gente não pôde se cumprimentar como de costume. Né? Eu tenho um grande orgulho de dizer, uma grande felicidade de dizer que o Dr. Joaquim Branco é meu amigo. E eu tenho o maior prazer e satisfação em abraçá-lo. E naquele momento eu não pude fazer isso. E a gente se cumprimentou à distância. E eu trouxe para o Dr. Joaquim naquela ocasião, de forma totalmente involuntária, Padre Zé Ramos, um cumprimento hindu, né? Que é a forma de juntar as mãos. Acho que o Dr. Joaquim Branco está lembrado. Juntar as mãos e se curvar, se inclinar diante daquela pessoa. Né? Os orientais fazem muito isso há milênios, né? A não se cumprimentar como nós, mas à distância. E o cumprimento hindu é dessa forma, junta as mãos e você inclina o corpo para frente. E com isso, o religioso hindu, ou o cidadão hindu, ou fiel hindu, ele diz o seguinte, ele diz, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Padre Zé Ramos, agora o senhor ouviu três pecadores falando, por favor, dê a sua palavra.
E um quarto vai falar agora, né?
Exatamente. Fica à vontade, padre.
Olha, foram assuntos muito importantes, né? Assuntos da intimidade, das descobertas, né, pessoais, da jornalista Ana, né, Ana Lima, e a vivência, né, nessa gangorra entre ciência e fé do doutor Joaquim. Eu acho que nós estamos no mesmo caminho, porque as descobertas, no fundo, é busca de equilíbrio, para mim, busca de equilíbrio. E a gente compreende o ser humano como todo um envolvimento material e um envolvimento espiritual. Se eu só cuido da matéria, eu viro apenas um animal que vive e morre. Se eu cuido da matéria e do espírito, então eu cuido também, para nós cristãos, de vida eterna. Então, é uma vida que não morre. Isso é muito importante. Agora, veja, Deus, assim, claro que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, é a minha compreensão também, que tenta agregar a compreensão de outros para poder a gente chegar num diálogo. Por exemplo, para mim, Deus deixou dois grandes livros, né, para a gente ler, para a gente perceber, para a gente entender e para a gente pesquisar e ir atrás. Deixou o livro da criação, que aí a ciência samba em cima maravilhosamente, para descobrir as coisas que Deus deixou criadas, né? E tem o livro da palavra. Então, para quem é cristão católico, esses dois livros são fundamentais para poder encontrar um norte que o dê tranquilidade. Às vezes, aí Ana disse uma coisa muito séria, às vezes a nossa religião é uma religião dos outros, mas não é uma experiência pessoal, íntima. Quem tem experiência, e aí às vezes é bom fazer um caminho, às vezes é bom recolher-se, fazer um retiro, porque o que a gente precisa é da experiência pessoal com essa transcendência. Sem essa experiência pessoal, vira macaqueação, desculpa a franqueza, vira apenas um trejeito de ser. Mas quando a gente tem uma experiência transcendental profunda, então toda leitura que vem a partir daí vem a partir dessa compreensão. Então, cabe Deus em tudo. Em tudo. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é aquele que nos orienta para voltar ao seu seio. Essa é um pai, né? É um pai. Mas isso é uma explicação cristã. Claro que é isso, por exemplo, o budismo. Você falou aí na saudação budista, né? O budismo é incrível. A iluminação que eles procuram através da meditação e do nada é impressionante. Eu passei algumas semanas assim, né, para ver se, para me decidir se ia ser padre ou budista. Então, é incrível. Eles não trazem outras coisas, outras elaborações, outras criações. Não. É limpar a mente para ser feliz do nada. E aí você tem iluminação, e essa iluminação te deixa bem em qualquer momento e em qualquer estágio de vida. Mas aí é uma opção para as pessoas. Eu não encontrei no budismo uma essência que é de minha infância, né? Que está todo esse ritual, essa beleza, esse transporte, essa ida e vinda, essa fé plural, misturada, não é? Que é muito bonito e que isso me dá mais felicidade. Por isso que eu optei pelo cristianismo. Mas tem outras opções também maravilhosas. Então, para mim, tudo é busca de equilíbrio, Wagner. Uhum. Equilibrar a matéria e o espírito. E para isso vale a procura e a busca das essências. Porque também ficar num modismo ou num self-service, para mim, tumultua mais a mente do que propriamente ajuda. Porque hoje tem muita moda de self-service. Você pega do cristianismo uma coisa, do candomblé outra coisa, do budismo uma coisa, do outro, outra coisa, e você fica aquela parafernália de fés e de gestos e de ritos que muitas vezes lhe tumultua. Então, bom, tem gente que pode conviver bem com isso. Eu não conviveria, por isso que optei por uma religião cristã católica.
Uhum. Oh, padre, mas a gente encontra também muito desequilíbrio dentro das próprias religiões, né? A gente está percebendo que o senhor tem uma tolerância muito grande em relação a outras religiões, e há religiosos, muitos, na Igreja Católica que têm essa tolerância. É. Outros nem tanto. Em outras religiões a gente parece que há uma predominância da intolerância. Não sei relativizar isso, né? não tem como quantificar. Sim. Mas a gente percebe que há muita intolerância. Por exemplo, uma briga, uma busca por pessoas, parece que tem uma meta. Você tem que sair da igreja e tem que trazer tantas pessoas aqui para a igreja. A impressão que fica é essa, que tem que buscar. Não, você tem que buscar gente para cá, tem que buscar. E a outra religião não presta, o que presta é essa. E dentro do mesmo segmento, há disputas também. É uma coisa muito, muito, de fato, difícil de entender. Eu estou lembrando, só para citar, ilustrar esse caso, estou lembrando de um colega nosso, viu, Ana, chamado Joel Silveira, um jornalista tradicionalíssimo, conhecidíssimo no Brasil, já falecido, acho que faz uns 10, 15 anos que ele faleceu, mas tem uma história enorme dentro da história do Brasil, fazendo jornalismo. E ele começou a carreira dele trabalhando numa organização religiosa católica em Sergipe. E ele, por ser muito inteligente e estava sempre ligado lá à coordenação dos trabalhos, ele fez amizade com o padre que coordenava todo o ambiente religioso lá. Fez amizade tão grande que eles se encontravam todas as noites para conversar e jogar xadrez. Mas tem um detalhe, padre Zé Ramos. Joel Silveira, isso já na década de 40, já declarava ateísmo. Ele dizia que não acreditava em Deus, veja só, e trabalhando nessa organização religiosa. Mesmo assim, todas as noites se reunia com o padre para jogar uma partida de xadrez com o padre. E ele foi questionando, mas como é que você lidava? Porque uma coisa é dizer que é ateu hoje, que já tem um certo preconceito. Outra coisa é dizer que era ateu na década de 40. Era outra história. Ele disse o seguinte, bom, para eu me dar bem com o padre era o seguinte, a gente ia jogar o xadrez, e a gente fez um certo acordo, um acordo tácito. Nem o padre falava da Bíblia, nem eu falava de mulher. E pronto. E a gente jogava o xadrez e cada um ia dormir. Pronto, foi essa forma que ele encontrou. Mas é preciso haver essa tolerância, né, padre?
Com certeza. Veja, tolerância não significa que a gente vai deixar os princípios. Tolerância significa entender a diferença, para mim, entender a diferença, mas a dificuldade maior, Wagner, é que às vezes as pessoas estão em busca de tantas coisas que não sabem a diferença. Então, a pessoa do candomblé pode dialogar com o cristianismo, claro, e em determinados momentos, o Espírito Santo sopra onde ele quer, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que a gente acredita. Então, ele não é uma exclusividade de igreja nenhuma. Porque se tem um livro da criação, e Deus criou, e o Espírito Santo de Deus criou tudo isso, então ele seria fechá-lo, como dizia Davi, o profeta lá dizia, você quer fechar Deus num dentro de uma igreja, que na época era o templo, né? Davi queria construir, porque viu que a Arca da Aliança estava ainda ao ar livre, circulando, e ele já tinha um palácio dele, está lá no livro do Gênesis. Então, ele queria construir um templo. E esse daí, Deus disse, não, aí o profeta vai dizer, ah, construa. Mas daqui a pouco Deus disse, não, não precisa disso, não. Você quer me fechar num templo? Não. Então, a gente tem que ver, nas outras opções de religião também, o espírito, a manifestação do Espírito. Não é sempre que a gente identifica, não é sempre que a gente dialoga com isso. Tolerância não significa que eu agora vou me tornar o outro. Não, eu vou ter o outro como diferente de mim, mas respeitando uma essência que o Espírito Santo também está nele. Então, assim, é essa tolerância que é muito importante. Agora, que a gente quer sempre trazer para as nossas razões, isso é humanamente certo. A gente tem que trazer. Por exemplo, um dia desse teve um debate com uma pessoa de uma outra religião. Aí dizia, o senhor está me convertendo. Eu quero me converter, porque é isso que eu acredito. Agora, a opção é sua. Você vem ou não. Se você está tendo dúvida do outro lado, eu te chamo para cá. Mas você vê se quiser. Agora, encontre o problema é encontrar razões nos grupos religiosos, que a gente está muito esfacelado, está muito show, está muita comunicação assim, mas sem ir para uma essência. Olha, Jesus chamou 12. 12 e um já danou-se, que foi Judas. E depois escolheram Matias. Com 12... Estamos em 2021 debatendo fé, debatendo religião, 2021 aqui, na Rádio Jornal, aqui em Pernambuco. 12! Então, essa questão de quantidade, de estatística, isso para mim não vale. Eu gosto de ver a igreja cheia, e graças a Deus aqui em São Sebastião temos 3 missas que o povo participa, e é tudo muito bom. Mas eu celebrando naquela capelinha, lá em Convales, eu não sei, 1h20 para chegar em cima de ladeira, de bananeira, de cana de açúcar, etc. Eu sou tão feliz quanto, e às vezes até mais. Porque quando tem muita gente, a gente fica meio fazendo show, sabe como é? Naquela comunidadezinha menor, a gente fica mais inteiro ali, menos. E quando filma e quando grava, aí é que a gente fica meio diferente. Então, a tolerância é fundamental para a convivência. E Deus não deve ser aprisionado em igreja nenhuma. Eu tenho o meu Deus, que acho que é o Deus de muita gente também. E aí ele se manifesta de acordo com as cores, o momento, a geografia e o interesse que ele tem em desenvolver em cada um. E aqueles que não conheceram Deus e Cristo não vão ser salvos? Vão. Todos recebemos o sêmen crístico quando nascemos, quer a gente entenda, quer a gente acredite ou não. E ali dentro já tem o bem e o mal, já tem quantas pessoas nunca entenderam, nunca vivenciaram coisas religiosas e tal, e são pessoas... O ateu, este homem, Joel, convivendo com o padre, ele já estava fazendo algo fundamental, que era amizade, que era respeito, que era estar junto. Agora, se você está junto e pode discutir na intimidade a sua fé... Eu acho que amplia-se essa amizade, ou não, né? Porque pode ser até momento de separação. Então, o gesto dele já é um gesto cristão, quer ele acredita ou não, já é um gesto divino, quer ele acredita ou não, porque essas são ações de Deus na vida das pessoas. Esse gesto de Joel, joga ateu, está numa organização, e além do mais, ainda dialogar com o padre, só colocar os limites, isso aí é sensacional, colocar os limites. Bom, o padre não pode casar, então não vem falar de mulher, de beleza, de não sei o quê, de juca e tororó, né? Então, eu também não falo do ateísmo do outro.
Vamos trazer um pouco da experiência de Ana Cristina Lima também, a respeito do trajeto dela no caminho de Santiago de Compostela, porque nós temos, Ana, aqui no Brasil agora, Agora não, já desde 2005, já que essa rota foi oficializada nessa data, 2005, ou seja, são 16 anos já, o Caminho da Fé, que é um trajeto de peregrinação brasileiro, claro que foi inspirado lá no caminho de Santiago de Compostela. Então, atualmente, há vários caminhos até Aparecida, com saídas partindo de municípios como Cravinhos, São Simão, Santa Rosa do Viterbo, São Carlos, Descalvado, Tambaú, Águas da Prata, Franca, Borborema e também, todos esses em São Paulo, e também Guaxupé, em Minas Gerais. É um trajeto que tem de 134 quilômetros, dependendo do município que você escolha sair, até 742 quilômetros. Você está aí, Ana Cristina Lima, muito bem sentada, muito bem confortável, depois de percorrer aquele trajeto todo. Não sei quantos pares de sapato você gastou, não sei enquanto sua musculatura... Então, comprou um sapato bom, viu? Mas veja só, você vai trazer sua experiência, mas eu digo a você, nós temos essa experiência no Brasil e, apesar de ouvir muitos relatos de muitos amigos nossos a respeito do trajeto de Santiago de Compostela, hoje eu teria o interesse inicial em fazer esse trajeto, esse Caminho da Fé brasileiro, antes de fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Mas diga aí, o que é que você encontrou? Quais foram as pedras do seu caminho?
É que o caminho é de cada um. Na verdade, as pessoas... Ah, porque você vai andar até Santiago, se você pode fazer o mesmo trajeto, sei lá, Recife, Pesqueira, Recife, Petrolina. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Tem a questão de segurança e tem a questão do seu caminho. E o caminho, se você já se diz, Wagner, assim, interessado em fazer, é porque já tem alguma coisa que despertou em você e mais na frente você vai descobrir isso para resgatar isso dentro de você. Se for um Deus, se for uma fé, isso você vai descobrir. Mas aí eu queria voltar só ao assunto que a gente estava falando com o padre, que é a questão da religião, e a religião é importante, a fé é importante, consola muito, a fé consola. Então a gente tem o ditado, a fé move montanhas, e aquilo está dentro da gente, e a gente consegue fazer coisas que a gente não acreditaria que iria fazer movido pela fé. Mas a gente tem um lado obscuro aí também, que é o fundamentalismo religioso. Uhum. Então, assim, por que que muita gente se diz ateu? Por que que muita gente se perdeu na religião? Porque hoje a gente tem informação de que religião também mata. Porque a gente tem o fundamentalismo religioso de um Deus que ele diz que se você não fizer o que ele quer, você será de alguma forma punido. Uhum. Então, esse Deus punitivo, ele sempre me deu algum medo. E nesse caminho de Santiago, eu pude resgatar exatamente, e eu digo de novo, o Deus ou a fé, a crença que eu aprendi quando era pequena, na minha escola das freiras beneditinas. Deus é amor. Se passar disso, se a gente complicar muito, eu acho que a gente não vai ter um entendimento disso. Isso é uma... apenas uma opinião de uma pessoa que tem um monte de amigo ateu. E digo, eu conheço ateus muito mais cristãos do que muita gente que se diz religiosa. Porque é muito fácil colocar um perfil no Instagram, dizer que é servo de Deus, temente a Deus, temente. Não, cara, ame Deus. Se ame, ame as pessoas. Não adianta você se dizer cristão se você só faz ruindade. Não adianta, não. E tem muita ruindade. E tem ruindade, inclusive, em todos os caminhos. Então, se você, Wagner, pensa fazer esse caminho, ele é ótimo. O negócio é que, assim, a gente no Brasil, a gente sempre tem o medo da segurança. Entende? Principalmente a mulher. Não é que... Nossa, é muito diferente de França e Espanha, minha gente. Eu deitava ali sob qualquer árvore, sob qualquer sombra e ficava. E me alimentava e cantava. E veja que engraçado, Padre Ramos vai gostar disso. Eu cantava as músicas de Padre Zezinho que eu aprendi na escola. Então foi um resgate. Sim, claro, foi um resgate. Cantava sozinha, cantava alto, cantava do jeito que eu queria. Eu não acredito ainda, mas quero fazer também esse caminho brasileiro, que o Brasil tem essa estrutura que o Caminho de Santiago tem. Verdade. Então, para a mulher, ele é mais seguro. Eu não passei um perigo. Todos os medos que eu encontrei no caminho foram medos que eu já tinha. Na verdade, era um medo só, que eu tenho um medo de altura e algumas coisas relacionadas à altura. Então, nada, o caminho, ele dá tudo o que você precisa. Tudo. É algo extraordinário, é indescritível. Disseram para mim, os meus mentores, eu tenho um dessas pessoas que fez, não sei quantas vezes, o caminho, ele até concluiu hoje o caminho de Aparecida, Wagner, que é Tuca Baiano, merece também você conversar
Tuca,
com ele, conhecido, gostaria de não é?
Uhum.
Então, Tuca terminou hoje o caminho de Baiano, terminou hoje o caminho de Aparecida. E ele me dizia, minha vai, mas como é que eu vou fazer 20, 25 quilômetros, 30? Ele fez, você vai, só bota na cabeça que vai e você vai. Então, ele me orientava e muita gente dizia, olha, não fala com ninguém até uns 15 dias após você chegar do caminho de Santiago, porque você vai estar muito mexida. E é engraçado que Padre Zé Ramos falando agora, várias horas eu tive vontade de chorar. Então, eu estou com controle aqui imenso, porque está tudo muito novo. Não faz 15 dias que eu terminei o caminho. Vai fazer amanhã, 15 dias que eu terminei o caminho. Então, assim, em tese, eu não deveria estar falando porque está muito mexido. Mas também, eu acho que são as emoções e são os depoimentos mais legítimos, que é quando a gente ainda está tudo aflorado, né?
É.
Vamos... E é isso, faz, Wagner, faz o caminho da Aparecida, faça o caminho que você quiser, cada caminho é único.
Vamos deixar, então, Ana se recompor, né? Ela se conter um pouco, já que ela fez, ela teve essa gentileza
você
de conversar
tá
com a gente.
Né?
Exatamente. Agora,
nossa.
Doutor Joaquim, esse amigo nosso comum que Ana citou, Tuca Baiano, ele já fez também o caminho de Santiago de Compostela, e eu conversando uma vez com ele a respeito desse trajeto, ele até acho que ele escreveu um livro, né, Ana, a respeito do caminho, ou se, não sei se foi da trajetória dele, uma autobiografia, alguma coisa desse tipo. Mas...
é uma autobiografia, e é lindo, e ele ajuda todo mundo.
Mas não só ele, como outras pessoas que foram também, doutor Joaquim, trouxeram basicamente o mesmo relato, que o principal aprendizado, claro, são muitos aprendizados, mas um ponto importante desse aprendizado nesse caminho é que o ser humano, que é habituado com seus palacetes particulares, com seus confortos particulares, com seu dinheiro, com suas viagens para os destinos mais importantes do país, aqueles mais do mundo, melhor dizendo, aqueles mais cobiçados, aqueles que demandam muitos recursos e tal, ele diz o seguinte: quem faz esse caminho começa a entender o quanto é possível viver com tão pouco. Então, nós que vivemos em um país de vários contrastes, nós temos uma população pequena, extremamente rica, nós temos uma população grandiosa, extremamente pobre, e às vezes a gente olha ali pela janela do carro e não sabe o quanto... um pouco que aquela pessoa que está ali na rua pedindo precisa simplesmente para sobreviver. E quando a gente faz um trajeto desse, segundo essas pessoas, que eu quero ter essa experiência também, consegue perceber o quanto, o tão pouco que é necessário para a gente viver, doutor Joaquim.
Pois é, são relatos bonitos, eu posso dizer mais alguma coisa. Eu sou criado em Arco Verde, fazenda do meu pai era em Garaíns de Arco Verde, na Serra do Tará. E o menino sempre via as romarias a Padre Cício Romão. Ele ficou na minha cabeça, nunca tinha tido a oportunidade de ir, é bem aqui perto. E como cirurgião, fui convidado para fazer uma palestra lá. E fui lá, em Frei Damião, em Padre Cício. Lá chegando, quis conhecer por dentro a estrutura. Tinha um padre italiano, eu tinha voltado da Itália. E eu parlo più o menos, eu falo mais ou menos, e fui... na sua procura, ele me trouxe alguns dados importantes do funcionamento do Padre Cício. Acreditar, o ser humano acredita. Meu cavalo não acredita, meu boi não acredita, meu cachorro não acredita. Nós temos que diferenciar em discussões o que é conhecimento. Conhecimento de palavras, conhecimento de leituras, conhecimentos de vivência. Estive em vários lugares, eu morei na Itália, sou realmente muito, muito católico, respeitando todos os outros, mas depende da fé, depende do conhecimento do ser humano. O ser humano, às vezes, não tem a oportunidade de estar ouvindo o que nós estamos falando, não tem a oportunidade da escola, não tem a oportunidade de conviver com pessoas melhor esclarecidas. Portanto, eu acho umas discussões muito válidas, não diria nem discussões, eu diria aulas de vivência a quem tem mais poder de consentimento. Por exemplo, o padre fala melhor do que eu, mas não opera melhor do que eu.
Uhum.
A a nossa querida e hoje conhecida jornalista tem um conhecimento sensacional, tem vivência de vida, embora jovem. Eu já com 71 posso dizer, tenho vivido e vou viver mais. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé em quê? Em tudo. Fé no casamento. Fé na profissão. Fé nas amizades. As amizades trazem fé. As más amizades trazem coisas ruins. Conhecimento é fundamental. Saber transmitir é tudo. Eu acho que hoje nós estamos transmitindo realidades da vida, conhecimentos da vida, e que outras pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, têm a sensação de que vale a pena ter fé. Eu queria só dizer um detalhe pequeno. Estou aqui em Boa Viagem e estou mostrando atrás de mim a luz da fé.
Padre Zé Ramos, por favor.
É um programa que vai nos embevecendo, né, com as realidades de cada um. É muito bonito isso. Também com as suas intervenções, Wagner. Esse deslocar-se, que parece que é o tema também, né, que está permeando essa nossa conversa, faz parte, sempre fez parte de todas as religiões, de todos os grupos humanos. Esse caminho que Ana fez de Compostela, na pré-história ou antes do cristianismo, muito antes, as pessoas já, pelo menos eu me lembro assim, que tinha, já ouvi falar sobre isso, li sobre isso, as pessoas se deslocavam, porque ali em Compostela vai dar no mar e seria o fim da terra. Então as pessoas, na busca desse algo transcendental, ia para ver o sol morrer e ressuscitar no outro dia. Veja, isso é cristianismo. Cristo morre na cruz, nos salva, mas não fica na cruz, ressuscita. Esperança. Então, o deslocar-se para Padre Cício, por exemplo, quanta gente, por isso que eu disse que ela está iluminada, porque você vê que tem uma aura assim de emoção, mas não é emoção barata, não é uma emoção sincera, uma emoção penetrada, uma emoção que está na pele, né, e que está no espírito. As romarias para Padre Cício do Juazeiro é uma coisa fantástica. Romaria, vocês sabem, é a palavra que vem de Roma, né? Romaria seria aqueles que vão a Roma, por isso que romaria, como tem os que vão a Meca, como tem os que vão lá naquelas cidades indianas e tal. Então, esse deslocar-se, Wagner, mesmo que a gente esteja parado, há um deslocar-se, há um interesse para se deslocar em busca do conhecimento. O problema, às vezes, está quando a gente não organiza nem estrutura em nós uma identidade que dialoga, mas tem que ter identidade. Esse é o meu grande debate interior, que às vezes as pessoas querem tudo, mas não têm uma identidade religiosa. E isso não é fundamentalismo, entendeu, Ana? Isso é identidade. Fundamentalismo é quando você massacra, quando você impõe, quando você bota exército, né? Enfim, quando você discrimina, quando você... Não, isso aí não é... Isso aí é um fundamentalismo do mal. Aliás, fundamentalismo é sempre um pouquinho do mal, porque quer a hegemonia, quer você sozinho, quer sua fé sozinha, não é assim. Agora, ter identidade, sim, é isso que eu luto na minha igreja, por exemplo. Eu acho que os cristianismos têm que ter uma identidade que dialoga com outras coisas, que conversa com outras coisas, que até está junto noutras coisas, mas precisa ter identidade. Por exemplo, quando a gente faz a caridade, então trabalha na dimensão da caridade. O espiritismo também trabalha, mas o espiritismo não é cristão no sentido da essência, mas tem algo cristão que pode unir-se com o cristianismo da Igreja Católica e de outras igrejas, como, por exemplo, outras religiões e assim por diante. O problema do fundamentalismo é que você condena e elimina toda a possibilidade de diálogo. Aí, Deus nunca quis isso. Se você olhar no livro da palavra, em todo, ele sempre... Olha, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, lá em Noé, naquela coisa lá de Noé. Mas depois ele viu, não, vou dar outra chance. Se Deus, que é o Criador, dá chance, quem somos nós para fechar essas chances de diálogo e de conversa com todos? Agora, a busca da identidade é muito importante. E esse deslocar-se para buscar isso são os fundamentos da sua religião, da sua fé, que também tem que ser explicada. Fé não é só emoção.
Opa, fechou seu microfone aí, por favor.
Essa condição de você buscar a sua identidade. E buscar a sua identidade, pesquisar, é se deslocar e tal. E, às vezes, no caminho, você encontra outras sensações e você percebe como suas também. Então, é importante isso. Eu gostei, eu vou fazer um dia. Acho que antes dos meus 70, talvez eu faça por Santiago. Um caminho mais curto, porque é 700 e tantos quilômetros, né, da França até lá. Eu fui uma vez, né, de ônibus por toda a Europa, toda não, 5 países, e tive um fotocoragem de entrar para Santiago de Compostela. Mas, se Deus quiser, eu vou voltar enquanto Deus me der saúde. Vale a pena. Agora, esse do Brasil, Wagner, eu acho que é interessante. Agora, a Ana tem razão. A questão da segurança, a questão da simplicidade do caminho, da beleza da união, essa coisa ainda falta se fundamentar no Brasil. Eu acho que ainda falta se estruturar, né? Entender mais a fé, o respeito, a questão das mulheres, a questão das pessoas sozinhas, etc. Aqui no Brasil ainda estamos engateando nisso. Mas, se Deus quiser, com você lá passando e noticiando ainda Jornal do Comércio, eu acho que as coisas vão organizando-se. A gente tem caminhos aqui também, né?
Isso.
Tem caminhos, né? Uhum. Para Juazeiro, para Pesqueira, né? Para lá em cima, né? De Pesqueira. Temos. Olha, as procissões. Veja que simbolismo. Vamos fazer uma próxima, se Deus quiser, esse ano, São Sebastião aqui de Limoeiro é uma das maiores festas daqui. A gente está tentando organizar para janeiro, vamos ver. Mas se não for também, a gente. Mas se Deus quiser. As procissões é esse deslocar que você tem como tema, né? Esse fé e vai em busca da fé. Uma fé que fica numa rede, reco, balançando, esperando, isso não é fé, isso é preguiça. E às vezes até é safadeza.
Só dois pontinhos aqui para acrescentar. Lembrando para o nosso ouvinte que Padre Zé Ramos é da paróquia de São Sebastião, em Limoeiro, por isso. O Limoeiro está ouvindo o debate agora através da Rádio Jornal Limoeiro e acompanhando o Padre Zé Ramos. E para dizer, Ana, também, que a respeito da violência que você citou, são vários caminhos em direção à Aparecida e nós temos um caminho que é muito utilizado pelos fiéis, que é a margem da rodovia Dutra. E esse ano morreram várias pessoas atropeladas. Várias pessoas, porque é muito perigoso ficar ali à margem da rodovia. Então, tem uns caminhos por dentro, você passa pelas fazendas, passa pelos vilarejos, pelas cidades pequenas. É um caminho mais longo, mas é mais seguro nesse aspecto. Eu sei que você abordou outro tipo de violência também. Evidentemente que o assunto é muito denso, é daqueles assuntos em que a gente não para de conversar, porque além de ser bom, ser leve, ser construtivo, ainda mexe com isso que a gente chama de fé. Mas, infelizmente, o tempo passou, o tempo voou. E eu quero pedir a cada um de vocês agora, eu vou dar um minuto para cada um para a gente fechar, para que vocês possam, evidentemente, trazer uma mensagem para esse dia importante e com, claro, as experiências que cada um de vocês traz, evidentemente, na bagagem. Ana, agora, com essa experiência de Santiago de Compostela. E a gente fecha, evidentemente, com a autoridade eclesiástica aqui, que é o Padre Zé Ramos, certo? Então, começando por Aninha. Ué, um minuto para Ana, para você deixar sua mensagem, Ana, e os seus aprendizados também ao longo de sua vida e, claro, nos últimos meses que você passou nessa sua experiência em Santiago de Compostela. Um minuto, Ana, por favor.
Vamos lá, foram 21 dias de caminhada, 460 quilômetros percorridos, e só que o caminho começa antes. Então, se eu pudesse escolher algumas coisas para dizer de aprendizado, seria você aprenda a respeitar. Você aprende a respeitar o outro, você aprende as diferenças e você aprende, sobretudo, a se respeitar. E aí é por isso que eu indico o caminho de Santiago para qualquer pessoa, inclusive para o ateu. Porque eu também conheci ateu lá. Um ateu radical, esse não é qual a sua motivação para fazer o caminho. Ele fez, eu quero me descobrir. Então, é uma sua conversa com você, que no fundo é uma conversa com seu Deus, com o Deus em que você acredita. E a minha mensagem é essa, vamos nos respeitar mais, Vamos parar de brigar no WhatsApp? Vamos respeitar a opinião do outro? Vamos passar, parar de ser tão radical? Acho que é isso, esse ensinamento que eu tive do caminho.
Doutor Joaquim Branco, um minuto para o senhor.
Eu diria que nós devemos ter respeito a todas as religiões, sabendo conviver. Isso faz com que o ser humano se diferencie.
Já? Então tá bom. Padre Zé Ramos, sobrou até mais um tempinho para o senhor, por favor. Um minuto e meio para o senhor, já que o senhor é autoridade eclesiástica.
Eu não estou te ouvindo, Wagner.
Um minuto e meio para o senhor, então.
Ah, tá bom. Olha, hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, o dia em que o Brasil inteiro folga, né? Pelo menos os médicos talvez não, os jornalistas talvez não, mas em geral o Brasil é feriado, né? Essa concepção de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil já teve controvérsia, teve gente que se inspirava, dizendo, não, só é dos católicos. Mas, olha, uma mulher santa, boa, humilde, simples, e para quem acredita, ainda trouxe o Salvador. Essa mulher pode ser causa de mal para alguém, mesmo que não acredite? Não pode. Então, ela é padroeira do Brasil, sim. Se a gente acredita ou não, ela é padroeira, porque oficialmente, né, foi lá em 1931, a imagem apareceu em 1977, lá né, naquela região da Aparecida, ali no Rio Paraíba do Sul. Mas essa ativação da padroeira do Brasil é em 1931, com Pio XII, mas isso para os religiosos católicos. E só foi em 1980, todos sabem, né, com a presença, inclusive, de João Paulo II, aqui estão hoje, São João Paulo II, um santo, né, já teve também no Brasil, tem outro, tem Galvão, que é aí perto agora de libertar, né? Então, foi em 1980 que, civilmente, se tornou a padroeira do Brasil. Mas não, eu convido os nossos irmãos protestantes, chamados de evangélicos, todos aqueles, até os ateus, Maria. É humildade, é simplicidade, é união, é doação, é sim, é bom, é sim lindo. Como isso pode ser uma coisa que afasta as pessoas? Pelo contrário, é algo que... Então, compreenda Nossa Senhora, não com a dimensão, não precisa compreender com a dimensão dos católicos, não, mas compreenda com a dimensão de gente boa, de gente que trouxe salvação, que gente... Então, é a padroeira de todos. E que todos hoje tenham um dia mariano, no sentido bom, suave, agradável e de felicidade. O que a gente quer na vida é ser feliz, é se identificar com essa fé, com essa busca, com essa transcendência, mas viver tudo isso na materialidade que se é.
Muito bem. Meu amigo Padre José Ramos, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Meu amigo Joaquim Branco, um abraço forte no coração. Minha querida amiga Ana Cristina Lima, um abraço para você. Bom retorno. Sei que a gente vai ter oportunidade algum dia para você. Depois de passar seu período aí de 15 dias, de duas semanas ou até mais, a gente conversar um pouco mais sobre essa sua experiência. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês no debate de hoje. E lembrando a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às 14h30. Muito obrigado, um abraço e até lá.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.